Amém. Vamos para a palavra de Deus. Nós estamos num tema, as cinco solas. O tema de outubro. E por que em outubro? Porque no dia 31 de outubro de 1517, ocorreu que nós, reformados, entendemos, protestantes que somos, a reforma. Reforma essa que aconteceu de uma forma tanto... Teve bastante embate, teve bastante envolvimento político, teve bastante envolvimento religioso, mas a grande verdade é que não era para ter aquela ruptura com a igreja, era apenas para se voltar àquilo que um dia a igreja tinha como essência. Mas não houve esse acordo, então por isso teve um rompimento, e aí nós entendemos que essa data é uma data-chave que marca o início de um retorno às Escrituras, de um retorno à essência da verdade, de um retorno a ter a Bíblia como autoridade máxima, a ter Jesus como suficiente, a ter a graça como a única maneira de sermos salvos e termos a fé como o meio pelo qual a graça é aplicada e também Deus como o único objeto, vamos dizer assim, de adoração. E nós hoje vamos falar do tema da sola gratia, tá bom? Então nós vamos trabalhar esse tema no dia de hoje. Está na tela? Joia. Então vamos lá. Eu quero ler o texto de Efésios com vocês. Está na tela. Nós leremos na nova versão transformadora, tá bom? Diz assim, Efésios 2, 8, 9 e 10. Está joia? Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. É uma dádiva de Deus. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Então aqui a gente tem, antes de mais nada, o que significa, o como acontece e um propósito no final. Tem um propósito, a fim de realizar boas obras. Abaixa tua cabeça, vamos orar, pedir para Deus iluminar os nossos corações. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esta manhã, por esse domingo que o Senhor preparou e reservou para nós. Nós queremos muito ouvir a tua voz. Que nada possa nos atrapalhar, Deus, de receber o que o Senhor já preparou para cada um de nós. Eu me esvazio agora de mim mesmo, me coloco como um instrumento nas tuas mãos e peço, ó Pai, um único pedido, que o Senhor ilumine agora os nossos corações. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Sola gratia. Somente pela graça. Nós vivemos, irmãos, em uma sociedade impulsionada por interesses. Ok, mas o que eu ganho com isso? Quem já nunca ouviu, né? Quem já não ouviu essa palavra, essa frase? Tá bom, mas e aí, o que eu ganho com isso? Qual é o meu lucro? O que eu ganho? Nós vivemos dias em que pessoas se relacionam por interesse. Tudo tem uma segunda intenção no mundo aí fora. Essa é a nossa sociedade. Uma sociedade um tanto egoísta, que só pensa em si. E isso é um fato. Isso não é nada novo para nós. Os ídolos aí fora estão gritando, sem pudor. Aliás, nunca tivemos um momento tão escancarado em termos de promiscuidade, de imoralidade, não é? De pornografia, de sensualidade. Não tem mais nem pudor. Antigamente as séries, os filmes, medir umas palavras. Hoje fala palavrão de forma aberta, não sei se você tem percebido, nas séries, nos filmes. Antigamente tinha um respeito pelo consumidor final. Ontem eu fui no circo, aliás, né, a gente nem ia, acabou entrando lá no Tivoli, e a gente estava com o Telzinho, ele viu, né, ficou todo com as luzes, aquela coisa. Eu falei, Laís, vamos, a gente está atrasado no meio do circo, mas vamos. O importante é o menino, né? E aí a gente entrou e ele ficou admirado e tal. Mas, num certo momento, o mestre de cerimônia, que às vezes é um palhaço, às vezes é uma outra pessoa lá, ele fala assim, respeitável público. E ele fez questão de enfatizar. Quer dizer, antigamente a gente tinha esse respeito entre aquele que fala, aquele que ouve, as comunicações. Hoje não tem. Aliás, o que a gente mais vê é o chamado discurso de ódio. Mas isso, de fato, não devia nos surpreender, não é? O que nos surpreende é crente agindo assim. O que nos surpreende é cristãos vivendo dessa maneira, quebrando pau na internet, sabe? Esse tipo de coisa. Isso não combina conosco. Mas, enfim, o que a gente vê são os ídolos gritando sem pudor. O dinheiro, o sexo, o poder, a fama, relacionamentos, e infelizmente até a igreja. Até a igreja está servindo de forma líquida aos seus relacionamentos a fim de obter algo em troca. Todo esse interesse, irmãos, de forma egoísta, eu tenho falado aqui já tem um tempo, é a fim de agradar o self, o eu. Tudo que tem a ver com dinheiro, com sexo, com poder, com fama, e até mesmo a igreja, pode ser usado para agradar o seu eu. O homem moderno, ele quer ser agradado. Ele não quer ser transformado. E esse é um desafio para a equipe pastoral, para líderes, porque a gente tem que... Tem não, né? Mas na mente das pessoas, elas querem ser agradadas. E é por isso que tem muito falso evangelho por aí. Falsa graça. Falsos discursos de que é Jesus falando, mas não tem nada de evangelho. Porque, no fundo, os pregadores por aí estão pregando o que as pessoas querem ouvir para serem agradadas. Então, quem quer pregar o evangelho de forma séria, vai ter retaliações. Vai viver no limiar do cancelamento. Vai viver com a reputação, com dias contados. E assim por diante. E se você for pregar o evangelho também, você vai viver isso. Se você quiser ser um cristão que entendeu a graça e quer viver de modo sincero isso, se prepare, porque as pessoas vão odiar você. Aliás, Jesus já falou isso. O mundo vai nos odiar. Por isso, quando a gente fala de graça, a gente precisa compreender, e não apenas com um caráter de informação, mas nós precisamos viver a graça. Porque se a gente não viver a graça, a gente não vai aguentar, não vamos suportar o dia mau. Não vamos conseguir lidar com os problemas do mundo moderno. Não vamos conseguir dialogar com as pessoas. Não vamos conseguir nem suportar o nosso patrão, o nosso chefe, os nossos familiares. Tudo está à flor da pele. Não há graça. Não há leveza. Tudo é denso, tudo é pesado. Tudo traz opressão, peso. E o evangelho é a contraproposta a tudo isso. Mas interesses pessoais. Onde há o egoísmo, irmãos, não há altruísmo. Você mata o altruísmo. Você mata a proposta do evangelho, de se conectar com o próximo. Como pensar em graça se nós vivemos para nós mesmos o tempo todo? pensando em interesse? Como não abandonar meu casamento se eu só penso em mim o tempo todo? Interesse. Como não amar a igreja se eu não me envolvo em nada? Como que eu vou amar? Como esperar que a minha empresa dê certo se eu não me relaciono nem com os meus funcionários? Interesses. A sociedade, irmãos, não vive a partir da graça, mas de interesse. Acho que você já entendeu o que eu quero dizer. Quando você se relaciona com segundas intenções, você é um interesseiro. E pode chegar até a ser um oportunista. E cristão não vive assim. Cristão não vive com segundas intenções. Cristão não é interesseiro. Cristão não é oportunista. Cristão se relaciona porque entendeu a graça. Cristão se relaciona com pessoas porque quer abençoar. Porque quer levar Jesus. Eu lembro uma vez que quando eu estava no seminário, o professor falou algo e me marcou demais. Ele falou assim, muitas vezes até o nosso evangelismo é interesseiro. Porque a gente prega Jesus, se aquela pessoa não se converte, a gente deixa de falar Jesus para ela. Mas e se ela nunca se converter? A gente vai continuar amando? A gente vai continuar tratando bem? Você está entendendo? Então nós temos que ter uma postura desinteressada. E quando eu falo de desinteresse, eu digo de ganho próprio. É claro que a nossa motivação tem que ser levar Jesus, levar a salvação, levar a graça. Mas eu estou falando de um problema que o mundo moderno vive, que era o ganho próprio, o self. Tudo gira em torno dessa pessoa ser agradada. Tudo que acontece em volta dela tem que mirar para ela, voltar para ela de alguma forma, seja ganhos financeiros, seja a igreja, seja até o cônjuge, seja tudo. Tudo tem que agradar aquela pessoa. É por isso que tem cristãos consumistas, porque as igrejas olham a como que a gente pode fazer para aquela pessoa. Se a gente falar de forma diferente, ela não vai ficar na igreja. Se a gente tal... E a gente fica se preocupando, pisando em ovos para falar com crente, porque crente virou consumidor. Olha que nível que a gente chegou. A igreja está se relacionando com o sagrado por interesse. E muitas vezes por aí, através do ganho financeiro ilícito. Olha o que vai dizer o Sócrates. Não existe nada que atraia mais interesseiros do que o ouro e a prata. Sócrates, hein? Quanto tempo atrás? A igreja brasileira tem se corrompido por conta do interesse. E quando eu trago para o contexto histórico da reforma, é exatamente isso que estava acontecendo. A igreja católica... Ali no século XVI, na verdade, foi o ponto de ruptura, mas um pouco antes, a igreja estava vendendo indulgências. O que, que era? A compra de perdão, a venda de perdão de pecados, ok? Então, o que, que Lutero fez? Ele contestou essa prática. Ele falou, gente, está errado. Ei, isso daí não tem nada a ver com o Evangelho. Não tem graça isso aí. E não tem graça também. Isso não é evangelho. E aí o que ele fez? Ele pegou a partir também disso e lançou as bases da reforma. E lançou 95 teses no castelo de Wittenberg. Você sabe disso. Em 1517. Então ele foi argumentar que a salvação era somente pela graça de Deus e não podia ser obtido por obras. Ou por compra de perdão. Então, pensa comigo. A igreja estava vendendo salvação, perdão de pecados, por interesses próprios, escusos, nojentos. E um homem de Deus levantou a mão e falou, para tudo. Isso não é igreja. Isso não tem graça, isso não é graça. A salvação não vem pelas obras. Não se compra, não se pode pagar. Não deve ter interesse. Sola gratia significa somente pela graça. Ou seja, que a salvação poderia ser obtida e não por méritos humanos. Mas quando a gente faz esse contraponto entre graça e a sociedade, a gente vai perceber, eu já falei isso aqui, o mundo aí fora, ele vive o método da meritocracia. Você vai viver isso o tempo todo no trabalho, até mesmo em casa, mas aí você pode mudar. Okay? Aí você pode aplicar a graça. Mas entenda uma coisa, o nosso dilema é lidar com o mundo lá fora, com essa meritocracia, entendendo a graça e aplicando a graça. Você trabalha com pessoas que o tempo todo vai ficar te medindo por resultados. O mundo aí fora é assim que funciona. Interesses. Se você não dá resultado, tchau, você é cortado, você não serve para mais nada. Mas não é assim. Na igreja, com a palavra de Deus. O evangelho não é sobre ser bom, apesar de que tem essas implicações, mas não é o nosso foco primário. Ah, eu tenho que buscar ser uma pessoa boa. O evangelho não é sobre ser bom ou sobre fazer coisas boas, mas é sobre um Deus bom que fez tudo por você. A gente precisa tirar o homem do centro, gente. O mundo aí fora exalta o ser humano. E, aliás, isso não é de hoje. Desde o século XVII, Revolução Francesa e assim por diante, Deus ele não está mais no centro, está o homem. E a gente vem, desde criança, sendo moldado pelas escolas, enfim, pela nossa cultura, de que você precisa ser o protagonista da tua história, do teu trabalho, da tua casa, de tudo. E aí o que, que acontece? Você se torna uma pessoa que tudo tem que ser para você. Entendeu? Então o nosso desafio é desconstruir essa ideia. Você vive para Deus. Você tem um dono. Você tem aquele que está acima de você. Alguém que diz para você como você deve viver. Alguém que aponta o caminho no como você deve proceder. Como você deve ser como esposo, marido, como esposa. Como você deve ser como pai. Como você deve ser como patrão. Como você deve ser como cidadão. Como você deve ser como seguidor de Jesus. E aí a gente vai entender que não é pelo mérito, pelo método, da meritocracia, mas é por meio da graça. Os cristãos hoje não entendem mais a graça. Não entendem porque há muita teologia errada. Não entendem porque a graça, você precisa fazer algo para alcançar a Deus. Você precisa determinar, você precisa cooperar com a tua salvação, você precisa fazer campanha, comprar o carnê de Gideão, a água ungida, a arca de não sei das quantas, jogar sal grosso. É o que a gente ouve por aí. Isso é só um objeto novo de algo que já acontecia lá atrás. É só uma nova versão das heresias que eram vividas já na época da Reforma. E nós também, assim como Lutero, precisamos falar, não! Isso não é evangelho. Assim como Deus levantou Lutero e os reformadores, Calvino e assim por diante, naquela época, Deus te levanta hoje para você ter um compromisso, não só com a tua igreja local, mas aonde você trabalha, na tua casa, com quem você se relaciona, a ensinar que há algo melhor, que há uma maneira diferente de viver. Que é por meio da graça, que é por meio daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Essa proposta de Lutero, irmãos, nada mais é do que uma exegese da teologia de Paulo, que nós lemos em Efésios. Nada mais é do que um entendimento bíblico que nos ensina que a salvação não é obtida por meio de práticas boas, por mais que as práticas boas seja a nossa missão no dia a dia. Mas nós precisamos entender que há uma diferença aí. Eu não faço algo para ser salvo. É o contrário. Como eu já fui salvo, então eu faço. Então a tua motivação em viver muda completamente. Uma coisa é você fazer para se obter uma recompensa. Outra coisa é você fazer porque Jesus já fez. Então você vive como resposta ao que Ele fez. E essa resposta, ela é em gratidão. A partir do momento que eu entendi a graça, então eu vivo de modo gracioso no mundo e para o mundo, a fim de servir o mundo com graça. E não impondo mais meritocracia, porque é assim que eles vivem. Então você não pode ser um patrão que espreme ali o teu funcionário. Você não pode ser um pai de família que amassa teu filho pela moralidade, não pelo amor a Jesus. Sabe a ideia? Não pode, hein? Não pode, não pode, não pode, não pode. Você tem que ensinar o porquê. Ensine o porquê. É que ensinar dá trabalho, né? É igual a gente falar sobre a questão da embriaguez, por exemplo. É mais fácil falar, não pode. Não pode tomar vinho, não pode tomar um chope, não pode nada. Por quê? Porque dá trabalho ensinar. Você ensinar que embriaguez é pecado, você ensinar que a responsabilidade, domínio próprio, o mau testemunho, dá trabalho. Leva uma vida, leva uma caminhada de discipulado para a pessoa amadurecer. Então é mais fácil jogar o quê? Mais e mais peso. É o que a gente fala de um evangelho que oprime as pessoas. Então as pessoas estão vivendo debaixo de mais regras e regras e regras o tempo todo. Sabe o que acontece? Ninguém aguenta viver assim. É por isso que tem muita gente cansada de igreja. Cansada de pregações que joga mais peso. A pessoa vai para a igreja para se sentir leve, para Deus tirar o peso. Aí vai o pregador e bota mais peso ainda. As coisas não acontecem porque você não tem fé. As coisas não sei o quê porque você está bebendo. E não sei o quê porque você é digital. Nós fomos chamados para aliviar. Para aliviar. Mas aliviar com a verdade. Não é ser liberal. Não é falar, então pode tudo. Não. Não é essa a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é a gente aliviar. Apontar para Jesus. É Ele que nos alivia. Então aí a gente vai entender que se não fosse assim, o ser humano seria aplaudido. Se eu cooperasse com a salvação, se eu fizesse pelo meu mérito próprio, a glória não seria a Deus, você está entendendo? A glória seria o próprio homem. Ele alcançou a salvação por mérito próprio. É por isso que Paulo vai falar, não vem das obras para que ninguém se glorie. É muito claro o texto, muito claro. Deus não divide a glória dele com ninguém. O ser humano não deve ser aplaudido por nada que diz respeito à fé. Nada. A exaltação seria ao próprio eu. Ia acontecer o quê? Mais desdobramentos de interesse. Que era o que estava acontecendo na igreja. Porque se você paga para ser salvo, parabéns, você pagou. Mostra para o outro que ele precisa pagar a indulgência também. Só pela graça.